Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
O Brasil tem hoje mais de 37 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Isso corresponde a cerca de 17% da população. A projeção para o futuro é que esse número cresça ainda mais, ultrapassando a fronteira dos 30%. Além das limitações naturais que as pessoas começam a sentir conforme vão envelhecendo, um outro desafio a ser enfrentado é a violência. Uma pesquisa realizada no programa de pós-graduação em gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp analisou dados dessa violência aqui em Campinas registrados entre 2009 e 2019. Emanuel Lopes, autor da pesquisa, trabalhou com dados do SIS9, um sistema de notificação de violência criado pela Prefeitura de Campinas. Ele levantou 1.217 casos notificados e o perfil dessa violência é o seguinte. 69,5% das vítimas eram mulheres e as principais formas de violência foram o abandono, com 33% dos casos, seguido da violência psicológica, com 25%, 20% que correspondem às agressões físicas e cerca de 13% à violência financeira. 93% dos casos ocorrem em casa e em 56% deles, quem pratica a violência é o filho. Eu converso então com o Emanuel. Ele me explicou como chegou a esses dados e o que é possível analisar deles.
Meu nome é Emanuel, eu sou fisioterapeuta, né, de formação, e desde a graduação que eu me interessei pelo tema da gerontologia. Então, o meu trabalho de conclusão de curso, o TCC, ele foi já voltado com idosos participantes da Universidade Aberta à Terceira Idade. Aí, logo em seguida, eu fui para o mestrado, fiz o mestrado em atenção à saúde, voltado também para a saúde do idoso. No mestrado, eu trabalhei com idosos com doença de Alzheimer, envolvendo um programa de exercício físico com dupla tarefa, foi uma intervenção. E aí, no doutorado na gerontologia na FCM, logo que eu entrei, eu fiz uma disciplina da minha orientadora e a gente fez um trabalho, né, sobre a violência contra a pessoa idosa, e desse trabalho surgiu um artigo de revisão, né, a gente fez uma revisão e publicou esse artigo, e aí começou o interesse por estudar essa área da violência contra a pessoa idosa.
Certo. Queria que você me explicasse como é que essa pesquisa ela foi desenvolvida, né? Vocês se utilizaram de um sistema de registro de casos de violência aqui do município de Campinas. Conta para mim como é que vocês desenvolveram essa pesquisa.
Exatamente, a gente se utilizou do SIS9, que é um sistema próprio de notificações de violência aqui do município de Campinas. Ele foi desenvolvido, né, pelo pessoal da Prefeitura de Campinas. E ele, além das notificações de violência contra a pessoa idosa, tem também notificações de violência contra crianças, adolescentes e mulheres. Então, não é exclusivamente da pessoa idosa. Em 2009, né, eles começaram a fazer essas notificações da pessoa idosa. O sistema existe desde 2005, ele foi criado em 2005. Ele é um sistema aberto, né? Qualquer pessoa consegue ter acesso a esses dados, só que muita gente, até mesmo aqui da cidade, acaba que não tem nem conhecimento desse sistema e que pode acessar essas notificações. Então, ele é um sistema, né, próprio, aberto, é exclusivo aqui do município, e quem faz essas notificações são os profissionais que trabalham no sistema, né, de saúde ou no sistema público.
E conta para mim, Emanuel, o que você acabou descobrindo de dados, né? O que foi levantado de dados da violência contra a pessoa idosa?
A gente fez uma análise de um período de 11 anos, né? Então, a partir de 2009, que foi o ano inicial das notificações de violência contra a pessoa idosa, que elas começaram a ser notificadas no sistema, de 2009 até 2019. Então, foi um período aí de 11 anos. E o que a gente encontrou de mais assim, importante foi que essa violência ela é praticada principalmente contra as mulheres idosas. A gente sabe que um dos motivos por isso acontecer é porque as mulheres idosas elas vivem mais em comparação aos homens, e apesar de viverem mais, elas também demandam maiores cuidados. A maioria eram viúvas, com uma baixa escolaridade, faixa etária entre 60 e 69 anos, e a violência, o principal tipo de violência que aconteceu foi a negligência, o abandono, e a violência também psicológica. E além disso, né, a violência também ela acontecia na própria residência onde esse idoso vive, praticada pelos filhos, né, do sexo masculino.
Certo. Dentro do percurso de pesquisa que você acabou desenvolvendo, de outras pesquisas e estudos sobre essa questão da violência contra a pessoa idosa, com os quais você teve contato, esses dados que você obteve aqui de Campinas já eram dados esperados? Eles seguem uma tendência da realidade que a pessoa idosa vive? Algum aspecto te surpreendeu nesses dados?
Felipe, os dados assim, foram bem de encontro a outros estudos realizados em outros municípios, né? A gente não tem muitos estudos nessa área da violência contra a pessoa idosa. São poucos os estudos, mas os estudos que já foram realizados, o perfil dos idosos e da violência foram bem ao encontro desse perfil que a gente encontrou aqui em Campinas também. A gente vê que segue uma tendência, né? As mulheres são as principais vítimas, os filhos os principais agressores, a violência ocorre mais no ambiente doméstico, o principal tipo também nos outros estudos é violência física, negligência, violência financeira, então não teve assim muita diferença. O que a gente percebeu é que aqui em Campinas, os idosos que são vítimas são idosos mais jovens, né, nessa faixa etária de 60 a 69 anos. Tem alguns estudos que eles não fazem essa divisão por faixa etária, né? Só a partir dos 60 anos. Então, aqui a gente identificou que nessa faixa etária, de 60 a 69 anos, a incidência é maior. Talvez até por conta dos idosos serem mais assim, ativos e terem condições de procurar os serviços para estar denunciando os casos.
E ao longo desse período, desses 10 anos que você acabou analisando, teve algum tipo de mudança de perfil nessa violência que eles sofrem? Mudou alguma coisa tanto nas características dessa população que sofre a violência, quanto nos tipos de violência que eles sofrem? Teve uma mudança nesses 10 anos?
Tá, a gente observou ao longo desse período que a faixa etária entre 70 e 79 anos, ela diminuiu, pelo menos assim, diminuiu o número de notificações ao longo do tempo. Houve também antes, né, as mulheres eram as que mais praticavam, antes os homens eram os que mais praticavam a violência, né, a agressão. E aí a gente viu que ao longo do tempo, ambos os sexos começaram a praticar, tanto homem quanto mulher. Teve um aumento aí, as mulheres também aparecendo como agressoras.
Emanuel, pelo que você estuda, inclusive relacionando essa questão com a área da gerontologia, que é uma área que estuda esses processos de envelhecimento de uma visão mais ampla, né? Quais que são os motivos que você analisa que levam a esses quadros de violência? São motivos que estão relacionados com as condições de vida dessas pessoas idosas? Tem fatores que influenciam também nas condições da família em que eles estão inseridos? O que provoca essa violência?
Bom, esse processo da violência contra a pessoa idosa, ele é muito complexo, né? E ele é multifatorial. Não tem um fator específico que leva, são um conjunto de fatores, né? A gente tem as próprias alterações que são provocadas pelo envelhecimento e que vai levar esse idoso a exigir uma demanda maior de cuidados. E muitas vezes os próprios familiares, a gente sabe que no Brasil a maioria dos cuidadores são cuidadores informais. Então são os próprios familiares que cuidam desses idosos. A maioria desses cuidadores, eles têm outras tarefas além de cuidar desses idosos. Então eles trabalham, né, eles têm outras atividades e têm que cuidar desses idosos. E muitos não têm conhecimento desse processo de envelhecimento, das alterações que são acarretadas ao longo dos anos, né, e que causam a dependência desse idoso. Então, a gente tem esses fatores que são, né, próprios aí do envelhecimento. A gente tem que muitos cuidadores, eles fazem uso de substâncias ilícitas, né, bebida alcoólica, drogas. Cuidadores, às vezes, com algum transtorno mental. A gente sabe que as condições financeiras também, a renda, ela vai influenciar muito nessa questão da violência. No nosso trabalho, no CIS9, não tem uma variável específica que avalie a renda. Então, a gente não consegue saber qual é a renda, né, média desses idosos que foram vítimas de violência. Mas a gente sabe que a renda, né, quanto menor for essa renda, maior é o risco desse idoso sofrer violência também. E às vezes até desse idoso ser explorado financeiramente. A gente sabe que muitos idosos, os filhos voltam a morar com esses idosos, né? E aí não tem um trabalho, não tem uma renda e acabam se utilizando indevidamente da aposentadoria ou da pensão desses idosos. E aí a gente tem também a própria questão cultural, social, né? No Brasil a gente tem aquela questão do homem, né, ser a figura central ali da família, o machismo. Então tem toda essa questão já da violência contra a mulher, contra a criança, e aí se estendendo também à pessoa idosa. Existem outros, a psicológica, né, também, os xingamentos, né, às vezes a violência não é física, mas ela ocorre intensamente de forma psicológica, né, é aquele idoso que está sempre ali sendo maltratado, sendo xingado, né, sendo rebaixado, e muitos idosos não têm nem conhecimento que estão sofrendo algum tipo de violência, então eles acham que é normal o filho, a filha xingar, né, utilizar dos recursos financeiros. Então, muitos não têm nem conhecimento que estão sendo, de alguma forma, violentados.
E, Emanuel, uma coisa que eu queria que você me explicasse. Existe dificuldade de se chegar a esses casos de violência contra a pessoa idosa? Existe dificuldade de notificação, principalmente em relação a esses tipos de violência que não são violências físicas, então muitas vezes ficam ali muito subentendidas, muito por baixo do pano. Existe essa dificuldade?
Felipe, existe uma dificuldade muito grande e até por isso que a gente não tem muitos trabalhos voltados para essa área, porque como a gente vê nos estudos, né, e até no próprio estudo que eu fiz, esses idosos, eles vivem com seus familiares, né? Então, o principal agressor é o filho, é um familiar que está ali muito próximo dele. Então, existe uma dificuldade muito grande de se obter esses dados, justamente pela falta, né, de notificações, de denúncias. por conta dessas questões aí, do idoso, às vezes, conviver, né, com esse agressor, e muitas vezes essa pessoa, ela... Esse agressor, ele ameaça, né, o idoso para não realizar a própria denúncia. Então, dificulta a obtenção, né, dos dados. Se a gente for ver, no período do estudo, a gente teve um total de 1.217 notificações. E até no dia da minha defesa, a banca achou que foi pouco, né? Eu até brinquei, eu falei assim, o ideal é que a gente não tivesse nenhuma, né? A gente não queria que tivesse nenhuma. Mas a banca achou que foi pouco, porque Campinas é uma cidade muito grande, né? Tem aí mais de 1 milhão de habitantes, a gente tem uma população idosa que corresponde a mais de 12%, e aí, então, a banca achou que foram poucas as notificações, mas justamente por conta disso. A gente sabe que existe uma subnotificação, que muitos casos não são notificados, e, além disso, essas notificações que entraram para a pesquisa, para o SIS9, são daqueles pacientes SUS-dependentes, ou seja, aqueles pacientes que são atendidos pelos serviços de saúde público. A gente não tem acesso aí às vítimas que são atendidas nos serviços particulares, né, nos hospitais particulares da cidade. Então, a dimensão desse problema, ela é muito maior, né, do que realmente a gente encontra por conta dessa questão da subnotificação. E uma outra questão que a gente, né, levantou foi que 46% desses idosos, as agressões foram sofridas mais de uma vez, então houve repetição. Então a gente percebe que esse idoso, ele não está sendo agredido, sendo vítima de violência uma vez só, não é um caso único, isolado. Essa violência, ela está sendo aí perpetuada e está sendo frequente. E aí, além disso, né, tem a questão que muitas das vezes ela não é física, então ela não é visível, e acaba que às vezes o idoso, ele nem sabe que está sendo violentado, e as pessoas que às vezes estão próximas não conseguem identificar que esse idoso está sendo vítima de violência e as denúncias não são realizadas.
Emanuel, com base nesse estudo, de que forma é possível combater e reduzir essa violência sofrida pelas pessoas idosas? Quais que são as medidas que têm que ser tomadas para que essa pessoa idosa fique menos suscetível e que a gente possa combater essa violência?
Bom, acho que a principal forma, assim, da população em geral, né, da sociedade, tentar combater é principalmente realizando as denúncias, né? A gente sabe que muitas pessoas não realizam a denúncia, têm medo de, às vezes, serem identificadas. E para realizar a denúncia, né, você não precisa se identificar. A gente tem o Disque 100, que é um número que a pessoa pode ligar e notificar. E aí o Disque 100, ele vai mandar para os setores responsáveis. Tem o Conselho Municipal do idoso, tem a delegacia do idoso. Então, acho que o principal é denunciar, né, até para a gente ter uma real dimensão dessa situação. É muito importante, mas não basta só denunciar e notificar. A gente precisa também, acho que, ter um trabalho todo voltado para a questão educativa mesmo. Eu acho que ali, desde da escola, né, desde criança, ensinar essas crianças a ter um respeito pela pessoa idosa. A gente vive numa sociedade que tem uma visão de que envelhecer é uma coisa ruim, não tem respeito pela pessoa idosa, né? Acha que o idoso é um peso, que dá trabalho. Então, tentar mudar essa visão, eu acho que a partir de um trabalho mesmo educativo e começando ali na base, né? Desde a infância. E, além disso, a gente tem também uma outra possibilidade, que é através dos agentes comunitários de saúde, que eles estão inseridos ali diretamente, né, nessas famílias, eles realizam as visitas, eles têm um maior contato, né, com essas famílias. Então, esses agentes, através deles, propor algum trabalho mesmo de prevenção, de orientação aos idosos, orientação aos familiares, para tentar combater essa questão da violência.
Agora eu converso com a professora Maria José Delbo, orientadora do Emanuel. Ela faz uma análise do quanto os dados de Campinas refletem a realidade do Brasil e ainda comenta como a pandemia do coronavírus ampliou esses casos de violência.
No Brasil, o grande problema da violência são as notificações. Então, elas acabam não refletindo a realidade brasileira. Então, nós podemos considerar as notificações que são realizadas. Em termos de Brasil, as notificações predominantemente acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E isso vem se mantendo ao longo dos anos, nesses três estados. Então, e a gente sabe que existe uma subnotificação, principalmente agora, quando nós encontramos num momento tão difícil como é agora a pandemia, né? Então, veja, eu tenho alguns dados aqui. No período de 2019, foram registradas aproximadamente 16 mil notificações em termos de Brasil. Em 2020, já estávamos na pandemia, entre o mês de março e junho já foram 25.500 notificações. E agora, no primeiro semestre de 2021, nós já tivemos 33 mil casos de violência registrados. Então, veja, parece que a pandemia escancarou essa realidade, mostrou o que está acontecendo, que ela é sempre muito escondida, né? O idoso, por si só, dificilmente ele realiza uma notificação. Ele prefere se manter naquela situação de violência do que ver, por exemplo, seu filho preso, seu filho sofrendo alguma condenação por essa situação, né? E isso ocorre em todos os lugares, né? Porque nós temos um contexto de desigualdades econômicas que favorece a violência, o acesso mais difícil para o idoso aos serviços de saúde e de proteção social. Além do idoso, à medida que ele envelhece, começa a apresentar limitações, começa a apresentar dependência de alguém para realizar suas atividades diárias. E isso também leva a uma vulnerabilidade, né, desse idoso a situações de violência. E a maior causa, né, maior causa não, eu posso dizer que o maior tipo de violência que existe em nosso meio é a própria negligência, né, que seria esse abandono do idoso, né, seguida das violências psicológicas. Gritar com o idoso, chamá-lo de algum nome não adequado. Então, a violência não se limita apenas à violência física, quando pensamos, né, em violência, mas esses diversos tipos de violência existentes. E uma violência que também li em um estudo que aumentou muito agora na pandemia foi a violência financeira. Porque o idoso, ele é mais vulnerável, ele acredita mais, etc. E aumentou 60% a incidência de violência financeira no idoso. Agora, o que também a gente encontra agora nessa pandemia, que com a suspensão das atividades de grande parte das pessoas, do seu serviço, do seu trabalho, ou fica realizando em casa, o fechamento das escolas, das creches, o trabalho remoto, o desemprego e a redução, a ausência de remuneração, que isso a gente viu que foi muito forte, né, nessa pandemia, também são elementos que contribuem para essa violência, né? Nós temos ainda um preconceito que hoje é chamado muito de idadismo, que é esse preconceito contra os idosos, que seria o idoso não serve mais para trabalhar, não contribui, só dá em casa, dá gastos, etc. Então, também prejudica muito esse quadro e favorece essa violência. Então, essa pandemia mostrou essa realidade agora, né? E um fato interessante que aconteceu, que o primeiro pronunciamento do governo federal alertando sobre o aumento de casos de violência contra a pessoa idosa ocorreu apenas 4 meses depois da primeira ocorrência. Então, a primeira ocorrência é só depois de 4 meses. Então, agora que parece, né, que as pessoas perceberam esse quadro que estamos vivenciando. O mês de junho foi dedicado inteiro, né, à prevenção da violência contra a pessoa idosa, e o dia 15 de junho é o dia fixado para essa luta.
Professora, um aspecto, dois aspectos, na verdade, que a pesquisa do Emmanuel ressalta e que são processos aí que explicam um pouco dessa violência sofrida pela população idosa. Em primeiro lugar, é o próprio envelhecimento da população. E uma coisa que eu achei interessante, que é o processo de feminização da pessoa idosa. Queria que você explicasse para a gente o que é esse processo e como que ele impacta nessa violência sofrida.
Bem, hoje nós temos um número expressivo de idosos, né? Eu não sou ruim para números, mas eu vou ter que dizer aqui que nós temos atualmente já mais de 30 milhões de pessoas idosas, né? O que corresponde a mais de 16% da população de idosos. Em 2100, deve alcançar 74 milhões de idosos. Então, nós vivenciamos um processo muito rápido de envelhecimento da população, em torno de 10 anos, enquanto países como da Europa, por exemplo, foi ao longo de 100 anos o envelhecimento populacional. Então, esse aspecto desse envelhecimento muito rápido trouxe consequências, né? E outro aspecto importante é que a população, dentro da população idosa, se considerarmos a partir de 60 anos, como é colocado para nós, a população que mais cresce é acima de 80. Então, esse fato é muito importante, porque a partir de 80 anos, nós temos um idoso já mais acometido, né, da sua incapacidade, da sua independência, necessitando, então, de mais cuidados, de pessoas que possam auxiliá-lo, que a gente denomina de cuidador. E esse cuidador, na maioria da população idosa, é alguém da família. Então, é alguém da família que precisou largar o emprego ou que o idoso mora junto com essa pessoa, mais a família inteira da filha, por exemplo, né? 90% dos casos é alguém da família. Agora, esse aspecto da feminização, por que a mulher vive mais? A mulher, ao longo dos anos, ela se cuida mais. Então, ela consegue realmente atingir uma longevidade maior do que o idoso. Só que, ao mesmo tempo em que ela ganha quantidade de anos, ela não ganha qualidade de anos, né, vividos. Porque começam a aparecer os prejuízos resultado de doenças crônicas que persistem, né, e trazem maior dependência desse idoso. Então, a mulher passa a viver mais, mas ela fica, por um período maior, mais dependente. Uma vez mais dependente, ela fica mais vulnerável a situações de violência, né, maus tratos. Nós temos que imaginar, em 2060, nós teremos mais idosos do que jovens na nossa população. Isso é muito grave, porque quem serão as pessoas que irão cuidar desses idosos? Né? Hoje já existe uma carência muito grande. E a família não está dando conta, nós não temos uma política de cuidados de longa duração, né, que seria uma situação para prevenção de violência, o acesso desse idoso a serviços de saúde, serviço social. Então, ele fica isolado na sua casa, sofrendo essa violência e quieto, né, que é o que acontece. Então, a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que o problema como causa do aumento da vulnerabilidade, das doenças e da institucionalização, né? Porque as instituições de longa permanência para idosos também são locais a que os idosos estão sujeitos à violência por seus próprios cuidadores, né? E nem sempre elas são historiadas, né? E elas muitas vezes não são autorizadas, são situações adaptadas que acabam recolhendo idosos por conta de ficar com sua aposentadoria, e as pessoas não têm preparo nenhum para lidar com esse idoso. Então, acaba também gerando a negligência e a violência nas suas diversas formas, né? Hoje nós temos um envelhecimento populacional que parece estar no topo das prioridades dos gestores de saúde, né? Então, nós vimos com essa pandemia o número de idosos que foram a óbito, né? E isso trouxe uma repercussão extremamente grande, principalmente em nível econômico, que 35 milhões foram extraídos do mercado de trabalho por conta dos idosos que morreram, que eram o sustento da família, né? Então, ser o sustento da família, quer dizer, enquanto ele está servindo, né, ele está sustentando a família até que vai bem. A partir do momento que ele deixa de receber ou que ele fica doente, começa um grande problema, né, da negligência e demais situações.
Professora, uma coisa que eu gostaria de te perguntar, então, é de que forma que esse cenário de violência contra a pessoa idosa ele precisa ser enfrentado? Primeiro, partindo dessa questão de que é necessário garantir essa qualidade de vida para a pessoa idosa e também pelo cenário de que algumas formas dessas violências não são facilmente identificáveis, como é o caso da violência psicológica ou violência econômica. Então, como que a gente pode enfrentar esse cenário?
Essa pergunta é bastante difícil para responder, porque a gente precisa pensar numa política, mas uma política que saia em nível federal, vindo para os demais níveis, né? Pensando, por exemplo, agora o governo federal propôs a estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, certo? Então, essa estratégia pode ser um caminho que leve à identificação desses problemas. E isso, então, repassa a verba para o Estado vai apresentar situações de ferramentas para as pessoas que cuidam em nível municipal, né, em nível de instituições para idosos, e combater a violência, então, envolve muitos setores, não só os setores da saúde, que é onde acontece a maior visibilidade, é quando o idoso chega no pronto atendimento ou em consulta, em que os profissionais de saúde podem detectar que está ocorrendo algum tipo de violência. Então, por exemplo, não está tomando a medicação direito, mas por quê? Ou ele chega ao serviço com um odor mais fétido. Então, são sinais que apontam a necessidade de se realizar, por exemplo, uma visita domiciliar, né? Do enfermeiro, do serviço social, para realmente ver como é que está essa situação em casa. Mas essa situação, ela nem sempre vem muito clara, né? Porque eles têm medo de colocar. A família como um todo tem medo, né? Mas, enfim, precisa haver, segundo a própria Organização Mundial de Saúde mesmo, uma abordagem multidisciplinar, né? Porque essa violência pode ser detectada por vários profissionais, principalmente pensando em atendimento domiciliário, né? Ou as próprias unidades básicas de saúde, né? Na identificação dessa violência. E a educação. A educação é um aspecto extremamente importante, porque a partir do momento que a sociedade reconhecer e valorizar a pessoa idosa, essa questão dos maus-tratos também irá melhorar, né? Então, desde criança, trabalhar com essa questão do idoso, a intergeração, né, entre criança, entre idosos, é muito importante. A gente percebe uma grande diferença, né? As pessoas que crescem com idosos e que os pais têm respeito, como os filhos também passam a respeitar, né? Agora, nós temos essa desigualdade social, onde o que acontece? As famílias moram em situações precárias, né? Muitas pessoas morando junto, várias gerações morando junto. Nós temos o alcoolismo e outros vícios também que favorecem a essas agressões. Então, é muito difícil você conseguir resolver em todos os âmbitos, né? Porque numa situação dessa, em que já não tem recurso, hoje, com essa pandemia, não tem alimento suficiente, não tem recurso nenhum, né? As tensões vão aumentando. E essas tensões aumentando, vem a bebida junto, que favorece, e aí recai normalmente nas pessoas que são mais fragilizadas, né? Infelizmente, recai sobre os idosos mesmo. Então, esse é um dos motivos que favoreceu muito o incremento das denúncias, né, contra os idosos. Agora, a necessidade dessa educação mesmo, quer dizer, a partir da infância já ter essa convivência, ter programas que permitam o acesso de profissionais na casa dos idosos e a ida dos idosos para as unidades básicas de saúde, numa rede de atenção de cuidado de longa duração, né? Que ele seja, sem ser pontual, só para resolver aquele problema de saúde, mas que dê continuidade como um todo, né? Essa seria talvez alguma das estratégias. Hoje, nós temos que foi publicado no dia 1º de junho deste ano, a campanha de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Então, é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, ele está lançando ações nas redes sociais. E o contato seria arroba MDHBrasil. Então, essa seria um objetivo desse, é de trazer informações para conscientizar e convocar a sociedade para o cuidado com o idoso no Brasil. Então, uma iniciativa recente, a partir de 1º de junho, né? Entretanto, nós temos que pensar quantas pessoas terão acesso, né, a esse endereço, né? Então, a gente fica na dúvida, será que realmente vai conseguir atingir o número de pessoas, o número de casas que há necessidade, né? Já que está bem concentrado nas famílias que têm baixo recurso econômico, né? Pelo próprio estudo do Emanuel, a gente viu as diferenças, né? Eu acho que o estudo dele retrata bem essa, como ele avaliou Campinas como um todo, né? As regiões onde mais ocorre a violência são realmente as regiões de maior problema social, problema financeiro, né? Então, é um dos focos principais para se acabar com a violência. Mas isso requer uma intervenção de longa duração, né? A curto prazo também a gente não consegue muita coisa.
No canal da TV Unicamp no YouTube, você confere essa matéria em vídeo. Felipe Mateus para a Rádio Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.